Vamos lá, pessoal, as antiperguntas. Por que o mercado bate tanto nas locadoras com o aumento dos juros? O quanto o aumento das taxas pode impactar nas nossas empresas? Porque as locadoras precisam comprar carro, né? Se o juro sobe, o preço do carro sobe, porque eles vão pagar mais de juros para financiar o carro. E aí o mercado assume que elas não conseguem repassar. E aí bate nelas. Faz sentido? Até certo ponto faz. Porque sim, os custos delas aumentam com o aumento de juros, mas elas conseguem repassar, então no final não faz, na minha humilde opinião, né? Mas é o que é, né? Tipo assim, a PetroRio cai com a Petrobras, o que também não faz sentido, mas acontece. Tem muita coisa que acontece no mercado que não faz muito sentido, que é mais o fluxo, né? Tipo assim, um gestor de multimercado. O cara quer tradear juros, aí ele quer comprar bolsa, entendeu? Ele acha que o juro vai subir, ele vende as locadoras e compra as outras. Mas, tipo assim, o cara compra e vende tão rapidamente que pra gente não faz nenhuma diferença a movimentação deles. Então, assim, faz sentido, mas não faz sentido, na verdade. Porque, por exemplo, as empresas de utilidades, né? As empresas de energia, distribuição, transmissão e tal, também são muito capital intensivo. Então, o juro sobe, então, e elas também apanham. Mas assim, elas apanharam menos porque o negócio é mais regulado e tudo mais. Então talvez a economia não impacte eles. E aí as locadoras foram impactadas pelas duas coisas, mesmo conseguindo crescer, mesmo com a economia no buraco. Então, assim, para mim é a loucura do mercado, né? Justamente porque esse tipo de coisa acontece que a gente consegue ganhar muito mais dinheiro com o mercado, né? Porque o mercado faz coisas assim. Assim, por exemplo, o Ambipar também, né? O Ambipar despencando com o resultado voando e tudo mais. Faz sentido? Não faz, mas. O mercado entra nessas espirais assim, e aí difícil falar alguma coisa, né? E depois fica essa, né? Que até as próprias perguntas aqui já dizem isso também. Por exemplo, Movida é pior que Localiza? Eu acho que não. Eu acho que as duas conseguem crescer nesse novo ambiente de Localiza mais Louca América. Tem espaço para Movida. Não me preocupa muito, não. Mas como as ações estão caindo, a maioria das pessoas vai achar que sim. Porque não, cara, é impossível a Movida não ser impactada, porque a Movida tá caindo mais que a Localiza. Mas, cara, aí você entra naquela, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? O mercado faz sentido, e aí você deve seguir o que o mercado faz, ou o mercado não faz sentido, e você deve olhar para os resultados das empresas e ignorar o mercado, entendeu? Se você acha que o mercado faz sentido, o que a gente faz aqui não faz nenhum sentido. Compra uma ETF de Bovespa, né? E carrega e pronto. Não compra de Bovespa, né? Compra de S&P que é muito melhor. Porque é impossível ganhar do mercado a longo prazo. Mas se você acredita que o mercado é maluco, e o mercado agora está dando vários exemplos de como ele é maluco, não só em Movida com Localiza, como em PetroRio e em várias outras coisas, aí você consegue ganhar do mercado a longo prazo. Só que é só a longo prazo, né? No curto não ganha. Então faz um ano, eu estava pensando isso hoje, né? Faz um ano que a bolsa está caindo já, é um ano de tipo, as coisas não fazem muito sentido, é mais fluxo. Talvez agora menos sentido do que antes e tal. Mas o mercado não vai reconhecer o resultado das empresas simplesmente porque não tem fluxo suficiente. Os caras querem. Os fundos estão vendendo as ações, não estão comprando porque eles estão tomando resgate. Os fundos multimercado também estão tomando resgate, não conseguem comprar as ações, só podem vender. Então o negócio funciona ao contrário, entendeu? O que a gente tem que fazer é, cara, manter a cabeça na estratégia. Se manter fazendo o que a gente faz e concordar ou discordar do mercado e fazer a posição de acordo com o que a gente acha. Mas assim, o mercado pode ser que continue azedo pra gente mais algum tempo. Já faz um ano que tá, né? Pode ser que ele continue azedo mais algum tempo. A gente ainda tem eleições agora, então até lendo uma. Eu vou comentar pra vocês também. Tava lendo uma reportagem que o Lula deu no Financial Times, né? Aquele jornal inglês famoso que é Rosa. Falando que ele quer governar de uma forma responsável e tudo mais. Até falou uma hora que ele quer que, apesar dele querer acabar com o teto de gastos, a mãe dele ensinou para ele que ele precisa gastar menos do que ele ganha. Então, assim, não tem como saber qual vai ser a política econômica deles também. Então, complicado, né? O que a gente precisa fazer é manter a cabeça no resultado das empresas e é isso aí. E esse é um ótimo momento para comprar. Assim como foi na pandemia, assim como foi em 2016, assim como foi em 2008, assim como foi em vários períodos dos últimos anos. Aliás, agora tá melhor ainda, né? Porque nenhum desses períodos que eu falei, o Bovespa tava tão barato em múltiplos, né? Então agora o Bovespa tá mais barato do que tava nesses períodos que a gente passou. Dois, Movida está caindo bastante ultimamente. Qual o impacto que essa nova Localiza pode trazer para os resultados da Movida? Exatamente o que eu falei, né? Então, só porque a movida, só porque as ações estão caindo mais, a gente assume que tem algum problema aí. Eu acho que não tem nenhum problema. Tô certo? Cara, posso estar errado, assim como já estive errado várias vezes, né? Por exemplo, nas incorporadoras, por exemplo, em XP e tudo mais. Mas a gente tá de olho, não tem como acertar todas. Eu acho que não localiza mais Louca América, não é um grande impacto para a movida, não. E ela já negocia num múltiplo muito mais baixo que localiza agora. Então eu continuo tranquilo. Eu acho que é o mercado sendo o mercado, né? O mercado assumindo coisas que talvez muito rapidamente e que talvez não tenham base científica, né? Não tenham base na realidade. Mas a gente vai ver com o tempo, né? A gente vai olhar o resultado das duas na lupa. 3. Quando vocês decidem adicionar uma empresa à carteira, vocês levam em consideração uma margem de segurança? Podemos considerar o teto como uma? Não, né? O teto é só uma forma de impedir que as pessoas comprem o que mais sobe. É isso. Então a ideia é simplesmente falar, cara, acabou de subir, né? Espera aí, calma, não precisa comprar agora. Talvez deu uma aliviada e tudo mais. Tinha alguém comprando, o cara comprou e saiu. É só um espera, assim, respira. Sim, a gente sempre procura uma margem de segurança. Mas se você for pensar bem, o que que é uma margem de segurança? Basicamente, você estima mais ou menos quanto que vale um ativo, digamos, vale 10. Se vale 10, quanto que eu posso pagar para ter uma margem de segurança? Sei lá, 8, 7, 6, 5. Quanto que é uma margem de segurança que faz sentido? Eu não faço assim, eu faço diferente. Eu falo assim: tem uma empresa que vale mais ou menos 10 e uma outra empresa que vale mais ou menos 100. Só que a que vale 10 está sendo negociada a 9. A que vale 100 está sendo negociada a 60. Qual eu quero? Eu quero a que está mais barata. E aí me dá uma margem de segurança em cima da análise que eu fiz, mas eu fiz para as duas. Então é meio que comparativo também. Tudo que a gente faz é comparativo, porque se todas as empresas vão viver para sempre e toda a base do valuation está aí, né? Você faz o DCF lá, você faz o fluxo de caixa descontado. É para as empresas, é sempre para sempre, né? Você faz uma estimativa para sempre e traz o valor presente. Basicamente, eu não faço estimativa para sempre, eu olho hoje e deixo o mercado fazer a estimativa dele para sempre, né? Tipo assim, para mim não interessa. Como todas elas vão viver para sempre, lá na frente eu não sei, então eu comparo elas com o que eu sei hoje. Tipo, eu trago um negócio muito mais para, digamos, valor presente, né? Muito mais para o que está acontecendo agora ou para o que aconteceu nos últimos trimestres. É isso que a gente faz. Isso me perguntam bastante, né? Qual é a nossa margem de segurança? Cara, ela varia com o mercado, né? O mercado agora, no preço que tá, a margem de segurança é a maior da história. Porque o Bolsa tá mais barato que já esteve na história. Já passamos por crise, já foi difícil, já tivemos Dilma, pior crise da história, já tivemos crise americana em 2008, pior crise mundial da história, né? A gente já teve impeachment, a gente já teve pandemia, a gente já teve várias crises. O Bovespa está mais barato em comparação com todas essas crises. Aí muita gente fala: não, agora é diferente, essa é outra crise. Fala: não é. A gente já teve crises iguais a essa lá fora. Para mim, nem é crise, né? O Banco Central americano subindo juros, ele está só trazendo o mercado para um patamar aceitável, né? Porque estava caro. Não está acontecendo nada, não é crise, na minha humilde opinião. Aqui é crise. Por quê? Porque a gente juntou várias coisas, né? A gente ainda estava sendo segurado pelas commodities, mas as commodities resolveram cair e a gente piorou. Tem o Fed subindo juros lá fora, a gente tem eleições e a gente não sabe qual vai ser a política econômica dos candidatos, né? Ou não sabe qual vai ser a política econômica do próximo presidente, porque os principais candidatos a gente não sabe o que que eles vão fazer, porque eles. Tipo, não sei se positivo para eles, né? Não faz sentido eles falarem o que eles vão fazer, né? Apesar deles falarem alguma coisa que eles vão fazer, mas assim, não encaixa, né? Não daria certo, é óbvio, porque, por exemplo, o programa do PT é igual ao programa da Dilma, né? Só que a gente já viu que da Dilma não deu certo, eles vão tentar a mesma coisa de novo? É o que parece que eles vão tentar fazer, né? É improvável, assim, na minha humilde opinião, eu falo, cara, é tão óbvio que, tipo, eles já tentaram isso e não deu certo, eles vão tentar de novo, assim, não faz muito sentido, mas é o que é. É isso aí. Então, assim, a gente tem uma margem de segurança. Ela é muito grande. E é justamente por isso que a gente ganha muito do mercado a longo prazo. Por quê? Porque a gente toma menos risco e tem mais retorno. É por isso que a gente ganha dinheiro a longo prazo, porque senão, se você toma mais risco para ter mais retorno, com o tempo o seu retorno acaba empatando com o do mercado, né? Que você erra mais e você acaba tendo o mesmo retorno do mercado. A gente não, a gente toma menos risco para ter mais retorno, por isso que a gente ganha do mercado a longo prazo. É justamente olhando nos resultados que a gente faz isso, né? Então sim, temos, mas é um negócio difícil de mensurar, né? Tipo, praticamente é impossível de mensurar. Eu diria que, como a gente se compara com o Ibovespa, eu diria, a gente tem uma margem de segurança muito maior que o Ibovespa. Quanto maior? Cara, depende do portfólio e tudo mais, mas hoje eu diria que é muito maior, porque as nossas empresas crescem muito mais e elas cresceram mais nos últimos anos, justamente por isso que a gente teve um resultado muito melhor do portfólio, e elas continuam crescendo muito mais e o mercado continua não botando preço nelas, o preço que deveria, né? Pior ainda, derrubando as empresas, mesmo com resultados muito bons, mesmo com perspectivas de resultado muito bons, mesmo com, como eu falei sexta-feira, né? Mesmo com o próprio mercado tendo perspectivas muito positivas para essas empresas e tendo perspectiva de crescimento zero para o Ibovespa, mesmo assim o mercado bate nas nossas empresas. Então é isso, não tem. Tipo assim, a gente não vai encontrar respostas olhando para as cotações, a gente só vai encontrar respostas olhando para os resultados. É isso aí, coração.